A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Curitiba da Samba. Comigo, Lucas Cavanha.
Salve, meu povo! Chega mais que a gente tá abrindo essa temporada de Telecoteco do Borogodó com mais uma edição do Curitiba da Samba aqui pela mais livre de todas. É claro que é a Rádio Cultura de Curitiba, comigo, Lucas Cavanha. E hoje a gente vai para um bando de lugares da música que a gente vai receber hoje aqui no programa a cantora e compositora Luana Godin, que lançou essa semana o EP Dançaê, que também traz aí uma nova essência no trabalho dela, e a gente vai saber um pouco mais. E quem também vai passar por aqui é o pessoal do Coro Cênico de Curitiba, que estreia na próxima semana o espetáculo Amar e Mudar as Coisas Interessa Mais, com a direção musical de Kainan Alves e a direção cênica de Léo Moito, um espetáculo incrível. No segundo bloco a gente vai bater um papo com essa rapaziada que tá chegando aí pra mostrar que o amor é necessário nesses tempos caóticos que a gente tem vivenciado nesse país, né, gente? Vocês sabem que a gente levanta várias bandeiras aqui, e não diferente, a gente levantaria essa cenicidade toda, essa dramaticidade com mais de 20 atores em cena, enfim. Fica ligado por aí, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais desse espetáculo. E vocês sabem que aqui a gente adora um belo do spoiler, né? E olha só, essa semana, bom, semana passada, na verdade, mas o pessoal chegou com a gente essa semana mandando material, porque em comemoração aos 20 anos de carreira, os inimigos da HP lançaram há poucos dias o single A Regra do Jogo, assinada pelo Rafa Lucas. E a música traz uma homenagem aos 20 anos desse projetaço do grupo formado por Seba, Gui, Cebola, Tocha e Alemão, e conta ainda com uma dobradinha de nada mais e nada menos do que essa rapaziada do Sorriso Maroto. E essa dobradaça, e quem não conhece o Seba, que é o vocalista do Inimigos da HP, ele é paranaense, ele é natural lá de Entre Rios, que é o distrito ali da cidade de Guarapuava, e ele mandou um recado aqui pra gente pra falar a respeito da Regra do Jogo. Salve, salve, Seba!
E aí, Lucas? Boa tarde! Aqui quem fala é o Seba do Inimigos da HP, e eu tô passando aqui nessa roda do Curitiba da Samba para lançar a nossa nova música de trabalho, que se chama A Regra do Jogo, que é uma música do compositor Rafa Lucas, lá do Rio de Janeiro, que a gente gravou, né, com a participação do Sorriso Maroto, nossos grandes amigos do Sorriso, que é uma música que fala, sabe, aquele relacionamento que a regra do jogo é não se apaixonar, é deixar rolar, aquela coisa sem compromisso, né? Mas que no final você acaba se apaixonando e dizendo aquele eu te amo. É isso aí. Então, ó, fiquem ligados agora aqui na nossa nova música de trabalho, A Regra do Jogo, aqui na Rádio Cultura de Curitiba, no Curitiba da Samba.
Deixou sua marca em mim, depois se foi, nem disse tchau, mas tudo bem. As noites eram assim, entre nós dois, esse era o acordo. Eu não peço nada além do seu corpo, você não quer nada além do seu prazer. E assim ninguém briga, a regra do jogo era não se apaixonar, apenas se entreter. E tava tudo dando certo até você deitar sua cabeça no meu ombro e deixar escapar da boca um eu te amo. Ficou no ar aquele clima meio estranho, já era o nosso plano, agora não dá pra esquecer. Você deitou sua cabeça no meu ombro e deixou escapar da boca o eu te amo. Ficou no ar aquele clima meio estranho, já era o nosso plano, agora vou ter que dizer. Há tanto tempo isso tá preso na garganta. Também amo você.
a regra do jogo, inimigos da HP, sorriso maroto, essa dobradinha maravilhosa. Eu não peço nada além do seu corpo, você não quer nada além do seu prazer. E assim ninguém briga, a regra do jogo era não se apaixonar, apenas se entreter. Quem nunca, né, família? Tá aí esse lançamento aqui na Rádio Cultura de Curitiba, com exclusividade no Curitiba da Samba. E olha só, falando de lançamento, a cantora e compositora paranaense Lona Godin lançou essa semana o EP Dançaê, com 5 faixas e cada uma delas com um produtor. Saca só o timaço que a Lona Godin reuniu nesse EPzaço. Luiz de Castel em Santo Forte, Nem Bem, chega com o feat da DJ Numa, Essa é pra Tu, produção de Alonso Figueroa, Aumenta Aê, traz o feat com Guerra G. E fechando o EP ensolaradamente, The Sun in Your Eyes, é assinada pela própria Luana na dobradinha com Luiz de Castel. Dançaê, como EP já entrega, além de chegar para trazer esse calor nas pistas, é um projeto para se jogar literalmente. Com influências da música afro-brasileira e do afrobeat, Dançaê traz diversas referências do dancehall, reggaeton, groove, funk, ou seja, a pura MPB, a música preta brasileira, e é com ela que a gente vai bater um papo agora para saber desse balacobaco cheio de cadência, Lona Godin.
Olá, Lucas. É mesmo, é bem esse clima maravilhoso que é o Dançaê, que foi feito para a gente rachar a pista, se acabar de dançar. E, mas ao mesmo tempo com letras para a gente refletir sobre o mundo, sobre como a gente está na sociedade e uma série de questões que eu quis colocar nessas letras, que partiu como composições que eram singles e elas combinavam, elas conversavam tanto que elas formaram o EP Dançaê.
E a gente está muito feliz. Esses dias me perguntaram qual que é uma das vantagens em poder trabalhar com comunicação, jornalismo e música. Eu disse, é receber as músicas em primeira mão, antes de todo mundo. E quando a Lu mandou pra gente o EP, eu fiquei assim impressionadíssimo, porque, como a Lu falou, as músicas elas já vieram sendo construídas desde 2018. E quando ela chegou pra mim agora em 2019, um EP riquíssimo, super ensolarado. Um EP pra abrir os trabalhos da primavera e desse verão cadente que tá estourando aí na cidade. E escutando as faixas, eu tenho muita impressão que fala muito sobre a questão da mulher, acima de tudo, né? Empoderamento feminino, você traz também a questão da astrologia em algumas das faixas. Como é que foi o processo de produção, né? Porque você trabalhou com produtores completamente distintos, só que ainda assim o EP, ele traz essa característica que conta essa história, tem um enredo. Como é que foi esse processo louco de trabalhar com diversos produtores e lançar Dançaê?
Então, eu em 2016, eu entrei num processo criativo. Ao mesmo tempo que eu estava lançando o álbum Sola, que é o meu primeiro álbum, eu comecei a compor uma série de canções. E era um momento em que eu estava trabalhando com muitas mulheres sobre reflexões do feminino mesmo. E chegava até a gente um monte de histórias, né? Histórias, né, que você perguntou sobre a questão do feminino. Então, isso estava bem forte em mim, assim. Apesar de eu ser uma pessoa romântica, eu acredito no amor, eu acredito nas relações amorosas, assim. Eu sei que com elas também, às vezes, vem os maiores indícios aí de feminicídio, de violência, que acontece, infelizmente, são com as pessoas íntimas, né? Com quem as mulheres se casam, às vezes seus pais, seus irmãos, seus tios. Então, essas histórias todas chegando até mim, e eu tinha que, de alguma maneira, colocar isso musicalmente, que é a maneira como eu me expresso no mundo. E vieram essas músicas. Essa é Pra Tu, que eu acho que é a música que é das parceiras mesmo, das manas, das irmãs, e de trocar essa ideia de uma ajudar a outra, né? Porque eu vejo que esse que é o caminho, né? Apesar de você também ter mulheres que não acreditam nisso, eu acho que a gente também tem que ter um olhar afetivo sobre essas mulheres e de alguma maneira mostrar o caminho para elas dessa ajuda mútua, né? E o Nem Vem, que é uma música mais de revolta mesmo, com os homens que ainda não entenderam, né? Não quebraram esse paradigma tão antiquado, desnecessário, violento, opressivo, que não dá mais, assim, né? Assim, Nem Vem, a gente, nossa paciência acabou, Eu acho que o Brasil é um dos países que mais existe a taxa de feminicídio, então é muito grave, esse é um tema que tem que ser abordado, ainda mais que ele acontece dentro de casa na maioria das vezes, e as pessoas se sentem com tanto medo, né, de trazer isso à tona. E realmente não deve ser fácil sofrer uma violência física, mas não é só a violência física que existe. Às vezes só o jeito de... a maneira como um homem olha uma mulher pode ser violenta, né?
Com toda certeza. E você também, falando um pouco sobre essa questão do papel da mulher, né? Você que também já desenvolveu projetos paralelos, né? Com grupos de samba, o samba de saia, né?
Sim, o samba de saia.
Você, eu acho que visivelmente consegue também neutralizar, né? Porque, inevitavelmente, eu vejo muitos vídeos, né? Hoje em dia, de artistas em cena, tendo que chamar a atenção de coisas que acontecem durante o show. Então, inevitavelmente, a questão artística, ela também tem esse papel social, né? E o dança, ele traz toda essa bandeira, lógico, trazendo também outras questões de extrema importância, que é a riqueza sonora da música afro, mas acima de tudo, esse papel que vocês desempenham em cena, verificando e também chamando a atenção, principalmente dos homens, né, que acabam cometendo essas atrocidades, né? Como que é para você hoje em dia estar em cena e verificando, observando algumas coisas que acontecem ali? Como que é essa relação com o público? Você já passou por alguma situação desastrosa nesse ponto ou não?
Desastrosa? Eu acho que... Bom, por exemplo, com o samba de saia que você comentou. Desculpa. O samba de saia chegou a ter 7 mulheres no palco. Então eu acho que a gente criava um cordão assim de segurança e a gente sempre foi muito respeitada, mas claro que aconteceram situações assim, teve uma situação, eu lembro que a gente tocava muito sentada porque a gente tocava percussão e a gente, na época, o conceito da banda tinha tudo a ver com as saias, com as flores, né? Imagina, é um grupo de 2005, então para aquele momento toda essa temática do samba ligado a essas saias, né, que remete às baianas e tal, tinha muito a ver com a característica do grupo. Então, e a gente, como tocava sentada, a gente queria ficar à vontade, então a gente usava a saia comprida. Depois que a gente foi tocar mais de pé e tal, que a gente foi tocar em eventos maiores, mais embalada, assim, então a gente precisou ficar de pé. Mas, em princípio, era bem aquela formação tradicional do samba, todo mundo sentado e tal. E daí chegou uma vez um cara e ele falou: olha, eu adoro o grupo de vocês, mas eu vou fazer um evento e eu precisava assim que vocês fossem mais ousados, que vocês usassem, não sei, uma meia arrastão, uma mini saia. Deixa eu falar, olha, não teria problema a gente usar, só...
Achando que é Halloween, né?
Eu falei, só que não tá no conceito do grupo, né? Então, e já ouvimos assim, vocês tocam muito bem, hein? Toca pandeiro igual homem. Então, esse tipo de coisa que parece muito ingênua, mas tem toda uma coisa por trás disso, né? Da valoração, assim, de qualidade. Nossa, você toca igual a um homem, valorando aquilo, né? Como se o homem tocasse melhor que a mulher. Enfim, e até porque essa figura da mulher tocando percussão e cantando, né? Eu lembro que era muito impactante para as pessoas, assim. Às vezes elas perguntavam várias vezes, mas são vocês mesmo que estão tocando? Você não está vendo a gente tocando? Então era muito engraçado, tinha pessoas que olhando elas não acreditavam, assim. Então eu acho que foi muito importante para a cidade ter um grupo que ficou tantos anos tocando na noite e quebrando esses paradigmas, né? Mas, bom, eu já vi uma série de questões, assim, mas nada muito grave, eu acho, assim, a ponto... Né, de ter que parar o show para resolver, né? Eu lembro quando eu era mais nova, quando eu cantava reggae, que eu tinha uns 16 anos, e eu era a única menina da banda, era o contrário, eu era a única figura feminina da banda, e eu era uma adolescente, eu tinha 16, 17 anos, e daí eu lembro que os meninos ficavam no palco, na beira do palco, e falando uma série de obscenidades assim para mim. Eu lembro que essa época em que eu estava entre os homens, eu era mais... eu era mais desrespeitada, assim, nesse sentido, do que quando eu tava num grupo só feminino, que eu acho que tinha uma proteção. E agora que sou eu e mais uma pessoa no palco, e que eu sou, né, tô mais madura e tudo mais, eu acho que eu não dou muito espaço, assim. Mas também eu sei que as pessoas se expressam. Às vezes elas vão dizer que você tá, ai, que você tá gostosa, porque você tá. E tem maneiras e maneiras de das pessoas falarem isso. E tem maneiras e maneiras da gente receber isso também, né? Então é muito difícil qual que é a linha que separa um, né, alguém fazer um, te elogiar ou de alguém te abusar dessa situação, assim. É uma linha muito tênue, mas todo mundo sabe qual é a linha.
É, não se faça de trouxa.
Né? Todo mundo sabe.
Mas olha, Luana Godin tem o Santo Forte, que é uma das faixas também, que abre esse projeto maravilhoso Dança Aí. Vamos falar um pouco de Santo Forte, que é uma letra sua também, e Santo Forte tem a produção do Luiz de Castel, que é nada mais e nada menos também, que companheiro de Luana Godin, além de ser responsável pela FX, que é uma das grandes empresas que trabalha no cenário da música, fazendo produção técnica, que também está desenvolvendo essa parte com o pessoal do Coro Cênico, que a gente vai falar no próximo bloco. Mas conta um pouco a respeito de Santo Forte, como é que nasceu essa letra do Santo Forte, como é que foi essa dobradinha com o Luigi?
Bom, Santo Forte foi em 2016 também que eu criei. Acho que eu já falei antes que eu, todas as composições que estão no EP eu criei em 2016, mais ou menos na mesma época. E eu acho que foi um momento em que eu estava buscando muito a questão da minha individualidade artística, assim. E também me reconectando com questões espirituais, assim, que eu havia deixado um pouco de lado nos últimos anos. E eu estava reconectando isso em mim e também junto com a minha música. Porque eu acho que já tiveram outros momentos em que eu trazia mais a minha questão espiritual para as minhas músicas. E em 2016 eu comecei a me reconectar nesse lugar, assim, e veio muito, muito forte a questão do Santo Forte como uma figura... eu sei que santo às vezes está muito ligado a religiões específicas, mas eu acho que é num sentido mais amplo da palavra, assim, da tua proteção, dos teus protetores, como cada um quiser chamar, né? Um vai chamar de Deus, outro de orixás, outro de anjos... Enfim, então foi... E é uma expressão, né, que a gente usa. Ah, esse santo é forte. Também é uma coisa coloquial que as pessoas entendem. E eu quis trazer também muito a questão do meu fortalecimento individual, assim. De ser mulher, de ter orgulho disso. De ser mulher brasileira e, apesar de tudo, ter orgulho disso. E daí eu trago um pouco a questão da astrologia, né? Que eu tenho uma ligação com esse universo também. E principalmente de usar a música como um escudo de proteção espiritual, assim. E não ter medo de ser julgada, porque eu sabia que eu estava pisando num terreno muito novo, apesar de já vivido na minha vida, mas que eu tinha deixado um pouco de lado, que é o terreno da música eletrônica, do reggae, do raga, que eu já havia cantado antes, mas que eu estava um pouco distanciada. E eu, de alguma maneira, sabia que podia ser julgada também por isso, enfim, mas também não importa muito, né? Mas que a gente sabe que o julgamento sempre pertence à pessoa que está julgando. Então, essa é a minha ideia, né? Que as pessoas também tomem cuidado com o seu julgamento, porque o que a gente pensa volta pra gente, porque bate no outro. Se o outro não se identifica com aquele julgamento, bate e volta que nem um bumerangue para a pessoa, né? Então, cuidado com o que a gente pensa por aí, o que a gente deseja, enfim. Então, essa é a ideia da música. Mas eu tentei tornar tudo leve no disco, sabe? Mesmo que estivesse falando de uma coisa, dando uma cutucadinha, pegando na ferida, mas que fosse de uma forma extrovertida e dançante, sabe? Mas que as pessoas também, opa, parem para pensar, sabe? Que não seja só um entretenimento pelo entretenimento. E daí eu mostrei pro Luigi essa melodia e essa letra, e ele adorou. Eu falei, ah, essa parte eu queria que fosse um raga e tal. Ele, ah, então essa parte eu vou deixar mais um soul, funk e tal. Eu falei, bota o groove aí. E daí ele ficou bem à vontade, daí ele criou a guitarra, foi criando a batida, assim. Daí eu quis colocar um teclado e com alguns elementos. E a gente foi, e eu fui somando um pouco nas coisas que ele criou. E ficou o Santo Forte, que eu amo essa música. Tanto que ela abre o EP e ela é a música de trabalho do EP, né?
E é uma das minhas favoritas. E eu quero saber o que vocês acham dessa música, que a gente vai fechar esse bloco agora com Santo Forte. Manda pra gente o seu salve aqui na Rádio Cultura pelos nossos meios de comunicação online. Chega lá no facebook.com/curitibadasamba e no facebook.com/cultura930 pra ficar por dentro de tudo que tem acontecido no cenário da música nessa cidade. Então simbora com Santo Forte pra virar o bloco. E na sequência a gente chega aqui com o pessoal do Coro Cênico de Curitiba contando tudo sobre Amar e Mudar as Coisas, que estreia na próxima semana no Guairinha. Tudo isso você fica por dentro também no cultura930.com.br. Chega de falação, bora de Santo Forte, sobe esse sol e na volta tem mais Curitiba da Samba aqui na Cultura.
Você respira, que eu amplio a minha visão. Com minhas mãos pro ar, eu piso forte no chão.
Meu sangue é forte. Meu sangue é forte.
Mulher brasileira, escorpiana com lua em leão. Sagacidade pra viver nessa cidade. Olhos para o alto, porque não vou desistir, não. Meu sangue é forte.
Você está ouvindo Curitiba da Samba, com Lucas Cavanha.